DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, enfermeiros angolanos ameaçam fazer greve por melhores condições de trabalho.
A vontade da maioria não é greve. A vontade da maioria é que os problemas sejam resolvidos para beneficiar os próprios profissionais, as unidades sanitárias e a população que ocorre.
Aumentam entradas ilegais de moçambicanos na África do Sul com o encerramento das fronteiras.
Não vou sentar eu e cruzar os braços como se fosse nada. Isso não vai me dar comida. Vou tentar atravessar a fronteira até conseguir chegar onde vou.
E ainda Madagascar, seca e pandemia deixam o sul do país à beira da catástrofe humanitária. São os destaques da emissão da manhã desta quinta-feira, 21 de janeiro. Em Angola, os enfermeiros ameaçam entrar em greve em fevereiro se até lá o governo não melhorar substancialmente as suas condições de trabalho. Os enfermeiros queixam-se da falta de material e de medicamentos, além dos salários baixos. Ser enfermeiro em Angola não é fácil, como nos mostra a reportagem do correspondente da DW em Luanda, Burralho Ndomba.
Ana Neto é enfermeira há 16 anos. Ela conta que no centro materno infantil onde trabalha, num dos bairros considerados problemáticos da capital, onde moram muitas famílias carenciadas, faltam medicamentos. Há dias em que os enfermeiros chegam a ter de comprar fármacos aos pacientes, por vezes meros analgésicos.
E variíssimas vezes tiramos da nossa pasta para acudir o paciente. Às vezes uma depirona que não tem você, vamos colega, vamos fazer aqui uma contribuição, vamos sacudir as pastas, um 100, um 200, vamos tirar da pasta para ajudar o paciente. Não tem? Tem as nossas mãos para trabalhar. Às vezes que o paciente é mesmo aquele necessitado que não tem para tirar do bolso para ir comprar um par de luva. Vais fazer o quê? Vais ter que ajudar.
A falta de condições de trabalho não é a única preocupação dos enfermeiros. Os baixos salários e a falta de assistência médica em caso de doença também os inquietam. Uma enfermeira, que se identificou apenas como Maria, diz que perdeu a paixão pela profissão que exerce há 18 anos devido à falta de valorização destes profissionais de saúde.
Porque isso é desgraça, se meter num posto de saúde é desgraça. Realmente é uma profissão de amor, de uma... Mas só amor não enche barriga de ninguém. Porque nós tratamos da nossa saúde, temos que girar. Mesmo no nosso hospital, você tem que pedir favor, que é para te consultar. Até entre vocês, e o meu salário não chega, que é para mim fazer uma consulta, uma boa consulta de cardiologia, não vou fazer um ecocardiograma, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nós não temos seguro. Você tem que andar atrás do médico para te atender. Você, colega, pede favor. Você, como colega, pede favor. Imagina com teu filho.
O Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda ameaça avançar em fevereiro com uma greve se o governo não fizer nada para melhorar as condições de trabalho destes profissionais. Em declarações à DW, o secretário-geral do sindicato, Afonso Quileba, dá 14 dias ao executivo para encontrar soluções.
A vontade da maioria não é greve. A vontade da maioria é que os problemas sejam resolvidos para beneficiar os próprios profissionais, as unidades sanitárias e a população que ocorre. Porque é inadmissível que eu estou diante de um paciente que eu sei que possa fazer alguma coisa para acudir a vida desse paciente e por falta de algum bem que essa unidade pode me oferecer para atender esse paciente, a pessoa acaba de sucumbir na minha frente. Estou lá fazer o quê? Nada.
O governo garante que há medicamentos e materiais gastáveis nos hospitais. No entanto, quando os utentes se dirigem às unidades de saúde, deparam-se com a falta de luvas, seringas ou ligaduras. O sindicalista conta que, por vezes, os utentes chegam a agredir fisicamente os técnicos de saúde por falta de material.
Eu sou o profissional de base, eu estou na base. Eu não estou na superestrutura, eu estou lá na base atender os pacientes. Eu vivo essa realidade. Não é uma realidade contada pelo terceiro, eu vivo. Porque sou um alvo do acidente, desse tipo de acidente, de agressão.
O sindicato analisou a situação da classe com os associados na quarta-feira. Entre as reivindicações dos enfermeiros estão a implementação dos subsídios de horas extras e do regulamento de carreira de enfermagem, a criação de condições para assistência médica e medicamentosa aos profissionais de enfermagem e aos seus familiares, e o apetrechamento regular de fármacos, materiais gastáveis e de biossegurança em todas as unidades sanitárias da capital angolana. Os enfermeiros exigem ainda a realização de um concurso público interno para a atualização das carreiras e o cumprimento obrigatório de 36 horas e não de 44 horas de trabalho semanais. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E nós aqui, como sempre, queremos saber qual é a sua opinião, como está o setor da saúde no seu país. Foi a pergunta que fizemos esta manhã na nossa página do Facebook, DW Português para a África. Leopoldo Elísio Amido diz que a situação do setor de saúde em Lixinga, Moçambique, é péssima, entre as 6 e é atendido às 14, porque não tem dinheiro. Os que têm dinheiro nem 10 minutos levam, logo são atendidos. Depois de ter feito a consulta, vai à farmácia pública, não tem medicamentos, até falta paracetamol, é muito triste. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte. Participa.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E continuamos em Angola para atualizar os números da Covid-19. O país registra ontem 82 novos casos e mais 2 óbitos. A testagem obrigatória pós-desembarque dos passageiros provenientes do estrangeiro, realizada desde sábado, permitiu identificar mais 8 casos de Covid-19 em viajantes. Recorde-se que a partir de domingo, dia 24 de janeiro, estão suspensas temporariamente as ligações aéreas com Portugal, Brasil e África do Sul. Há agora 19.083 casos de Covid-19 registados em Angola, dos quais 444 óbitos. Em Moçambique, registaram-se esta quarta-feira 1.126 novas infecções e mais 18 mortos, pela segunda vez no espaço de uma semana. O país tem um cumulativo de 271 óbitos e quase 29.400 casos. Na lista dos afetados está o escritor moçambicano Mia Couto, que apelou ontem ao cumprimento das recomendações das autoridades de saúde face à Covid-19, alertando para implicações profundíssimas após testar positivo para o novo coronavírus. O chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva, reúne-se hoje com os ministros da Defesa e do Interior de Moçambique no final da sua visita de 3 dias a Maputo, na qualidade de representante da União Europeia. Ontem, no seu encontro com o presidente moçambicano, Filipe Nyusi tomou boa nota da disponibilidade do Bloco Europeu para apoiar Moçambique a enfrentar os problemas de segurança em Cabo Delgado. Já Santos Silva anotou 3 áreas fundamentais para a ajuda europeia a Moçambique: a formação militar, o apoio da ação humanitária à população e o apoio à Agência para o Desenvolvimento do Norte do país. Entretanto, em Portugal, a Assembleia da República recomendou ontem ao Governo que assuma como prioridades da presidência do Conselho da União Europeia a crise humanitária em Moçambique e também que sensibilize os Estados-membros para o reforço da política de cooperação nos PALOP. O Ministério Público português acusou Evaristo Marinho por homicídio qualificado de Bruno Candé, baleado no Conselho de Loures a 25 de julho. O crime é agravado por ter sido motivado por ódio racial. O arguido encontra-se em prisão preventiva a aguardar julgamento. O ator Bruno Candé, de origem guineense, tinha 39 anos.
DW África. Deutsche Welle.
Com o encerramento a 12 de janeiro de todas as 20 fronteiras terrestres da África do Sul até ao dia 15 de fevereiro, aumentou o número de entradas ilegais no país. Os imigrantes passam através de certos pontos não oficiais ao longo da fronteira. Milton Maluleque com os pormenores.
Em 9 dias de fronteiras fechadas, cerca de 1.000 moçambicanos tentaram entrar ilegalmente na África do Sul e foram detidos e deportados. Muitos tentam entrar na África do Sul mais do que uma vez. O desespero é grande, conta um imigrante ouvido pela DW África.
Não vou sentar eu e cruzar os braços como se fosse nada. Isso não vai me dar comida. Vou tentar atravessar a fronteira até conseguir chegar onde vou. Epá, tentei 2 vezes e me pegaram, mas não vou desistir.
As autoridades de imigração da África do Sul afirmam que estão a deportar, a cada 20 minutos, dezenas de imigrantes ilegais. A África do Sul fechou as fronteiras terrestres para evitar longas filas e travar a propagação da Covid-19, em particular desde que foi descoberta uma nova estirpe, considerada mais contagiosa. No meio de um grupo de homens que se fez às matas para tentar chegar a Joanesburgo, encontramos uma senhora com aparência de 30 anos de idade, com uma criança às costas e uma pequena pasta. Encontro-me aqui porque vendo bens como forma de obter dinheiro para o sustento e educação dos meus filhos. Tenho passaporte, mas como não estão a aceitar dar-me o visto de entrada, não me restou outra opção a não ser atravessar a fronteira ilegalmente. Do outro lado da estrada, aguarda um minibus de matrícula sul-africana que rapidamente recolhe os imigrantes legais e inicia o seu percurso. Estas travessias clandestinas estariam a acontecer com a conivência de alguns guardas de fronteira, mediante pagamento, segundo o relato de várias pessoas que conseguiram chegar a Joanesburgo. Os guardas não falam sobre o assunto. O diretor-geral da fronteira de Lebombo, Tommy Mahodi, denuncia a existência de um sindicato que transporta os imigrantes. Para o travar, foram erguidos vários postos de controle, desde a fronteira de Lebombo até a fronteira de Mbuzini, uma distância de cerca de 100 quilômetros. Estamos preocupados pelo fato de, apesar de informarmos repetidamente que somente os portadores de documentos válidos, segundo as nossas leis de imigração, podem entrar no nosso país. Continuamos a assistir a grande número de ilegais a entrar na nossa república através de áreas não designadas de pontos de entrada. No entanto, o responsável diz não saber o número exato de moçambicanos que atravessaram ilegalmente a fronteira para a África do Sul desde o encerramento das fronteiras. Até o fecho desta reportagem, as autoridades moçambicanas, através da sua embaixada em Pretória e do seu consulado em Mpumalanga, não aceitaram comentar o assunto. De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleck.
Visite a página da DW África com notícias e reportagens sobre a Alemanha e a Europa. dw.com/português.
Em Madagascar, 3 anos de seca e a pandemia de Covid-19 deixaram o sul do país à beira de uma catástrofe humanitária. O alerta é lançado pelas Nações Unidas. Ian Zlarka é o porta-voz do Gabinete de Assuntos Humanitários.
One in three people in the south are now severely food insecure.
Uma em cada 3 pessoas no Sul estão em situação de insegurança alimentar extrema. A análise de dezembro mostra também uma estimativa alarmante. Mais de 135 mil crianças com menos de 5 anos vão sofrer de desnutrição aguda nos próximos meses. Na terça-feira, a ONU lançou um apelo à comunidade internacional. A região precisa de 76 milhões de dólares em ajuda alimentar e sanitária de emergência. Andriana Irina Rakotosan é formador de professores em Toliara, capital de Atsimo Andrefana, uma das 3 regiões no sul de Madagascar mais afetadas pela seca. Como não há chuva todo o ano, o solo não pode ser lavrado, os animais não têm nada para comer. À medida que as alterações climáticas se agravam, o estado da vida humana também se agrava. Quase todos os dias, 100 bebés morrem. Se as pessoas não receberem comida e bebida agora, será pior do que a Etiópia e o Sudão. Mesmo que o apoio da comunidade internacional chegue a curto prazo, as consequências da fome vão continuar a assolar a região nos próximos anos. A estimativa é de Diomande Fan, especialista em segurança alimentar da Agência Alemã de Desenvolvimento Brot für die Welt. As crianças sofrem de subnutrição. Isto afeta o seu desenvolvimento, não só agora, mas também a longo prazo. Mesmo que haja comida suficiente mais tarde, há muitas vezes consequências irreversíveis que se tornam um fardo para as crianças. Ao mesmo tempo, e embora o número de infecções seja baixo em Madagascar, com 419 casos de Covid-19 ativos, a pandemia está a afetar a vida da população. O especialista lamenta que os países africanos tenham copiado em grande parte as medidas para lidar com a pandemia dos países ocidentais, sem ter em conta as condições locais. A pandemia levou à ruptura das estruturas sociais e dos mecanismos de solidariedade em grande medida, especialmente nas zonas rurais. Isto agravou a fome nas zonas rurais porque a assistência mútua na agricultura, por exemplo, e a troca de sementes deixaram de existir. Nestas condições, diz o porta-voz do Gabinete de Assuntos Humanitários da ONU, Ian Zlarka, será ainda mais difícil lidar com a seca do que nos anos anteriores.
One of the things that particularly concerning is, of course, that
Uma das coisas mais preocupantes é que os mecanismos normais de sobrevivência, porque esta não é a primeira vez que temos insegurança alimentar em Madagascar, é muitas vezes enviar um membro da família para uma cidade grande à procura de trabalho para poder mandar dinheiro para casa. Com a Covid-19, esta estratégia já não está disponível, porque as pessoas não se podem movimentar e não há empregos. Segundo as Nações Unidas, esta é a pior seca dos últimos 10 anos em Madagascar. Mais de 1 milhão e 270 mil pessoas precisam de ajuda humanitária urgente no sul do país.
DW Notícias.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas deverá reunir-se com urgência esta quinta-feira para discutir a situação no Darfur, Sudão, após vários dias de confrontos interétnicos que deixaram mais de 200 mortos. A reunião, que se realizará à porta fechada, é um pedido europeu com o apoio dos Estados Unidos, segundo um diplomata. Em 3 dias de confrontos, dezenas de milhares de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas no Darfur. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou ontem vários decretos para reverter as políticas de Donald Trump. No dia da sua tomada de posse, Biden assinou uma ordem executiva para evitar a saída do país da Organização Mundial de Saúde, assinou um decreto que ordena a paragem da construção do muro na fronteira com o México e anulou ainda o veto à imigração imposto por Trump a turistas de 11 países de maioria muçulmana. Na chegada à Casa Branca, Joe Biden anunciou também o regresso dos Estados Unidos ao Acordo do Clima de Paris, que Donald Trump abandonou em 2017. A China impôs hoje sanções ao ex-secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo e a outros 27 funcionários da administração do antigo presidente Donald Trump por violarem a soberania do país asiático. Recorde-se que na terça-feira, no seu último dia no cargo, Pompeo classificou como genocídio a repressão da China contra os uigures muçulmanos. Os líderes dos Estados-membros da União Europeia reúnem-se hoje para discutir uma resposta coordenada à pandemia de Covid-19, isto numa altura em que os casos estão a aumentar em toda a Europa e a vacinação acaba de arrancar. A cimeira, em formato virtual, servirá para os líderes dos 27 discutirem, entre outros, uma abordagem comum aos certificados de vacinação e à aceleração da campanha de vacinação nos Estados-membros.
DW, Espaço do Ouvinte.
E aproveitamos este espaço do ouvinte para ler mais alguns comentários que não param de chegar à nossa página no Facebook sobre a notícia que marca esta semana a tomada de posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Foi esta quarta-feira, dia em que perguntámos aos nossos ouvintes se com esta nova administração os Estados Unidos vão contribuir para mais transparência nas democracias de África. E Hubert Mendes escreve-nos: "Eu adoro a política chinesa em relações internacionais. Eles não se metem em problemas internos dos seus parceiros. Por enquanto, os Estados Unidos pensam que são os donos do mundo inteiro, impõem condições aos dirigentes africanos em troca de financiamentos." Virgílio Chitumba diz que há muitas granadas para vender e alguém tem que as comprar, esperemos que não seja a África. Manuel Pedro Pastor deixa o seguinte comentário: "Os países mais industrializados no mundo, como a China e os Estados Unidos, não são para confiar porque a matéria-prima de fabrico vem de África e eles fragilizam a África com os seus próprios produtos. Os governantes africanos devem andar por si, sem esperar por terceiros para definir os seus projetos sociais e o seu plano de governação." Isaías Vilanculo diz: "Contribuir para a transparência em África, duvido, mas para financiar guerras, isso sim, afinal é o que move a política do Partido Democrático dos Estados Unidos." Para Oliveira dos Santos, a África não depende de um líder americano para ajudar. A África depende de Deus e Deus está sempre a favor de África. E Tcherno Jalo Flamini pensa que não. As mudanças têm que acontecer pelos africanos. Como diz Cabral, temos que pensar com a nossa cabeça e andar com os nossos pés ao progresso a que temos direito, como todos os povos do mundo. E nós agradecemos a Tcherno Jalo pela mensagem e também a todos os ouvintes pela participação nesta emissão da manhã. Fica por aqui este jornal. Nós, como sempre, voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, continue a acompanhar-nos em dw.com/português, a nossa página, e também continue a partilhar connosco a sua opinião, os seus comentários na nossa página do Facebook DW Português para a África. Da nossa parte, tenham um bom dia.